Ora, boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fornalha, combustão de filmes e de séries. O meu nome é João Magalhães e estou aqui mais uma vez a par do meu colega António Dias. Como é que é, António?
Sejam bem-vindos, malta, estamos aí reunidos mais uma vez para discutir mais uma desilusão. Vamos falar sobre Monstros Fantásticos 3, Os Segredos de Dumbledore e João. Queres começar já ou fazemos aqui uma preparaçãozinha, um assunto aleatório para descomprimir toda a nossa desilusão em relação ao filme, que já era expectável?
Opa, não sei, eu tive uma semana em Wales, na semana passada, tivemos a fazer um filme, um filme interessante, não sei quando é que o filme vai sair ainda, mas foi muito interessante. O filme chama-se Grey Mare, podem seguir no Instagram. E pronto, foi uma experiência muito bacana, fiquei uma semana sem rede e internet.
Experiência internacional, assim, João. Também.
É verdade, internacional. Pá, muito bonito, aquilo tudo no meio de um vale, quase descampado, mas extremamente lindo, cheio de ovelhas. Acho que nunca vi tantas ovelhas na minha vida, mas já, foi bacana. E tu, Tony?
Pá, eu não tenho muito a contar, vem a Páscoa, estou agora a preparar-me para as férias. O meu futebol também acabou mais cedo este ano, por causa do Covid e isso tudo. Mas não tenho muito mais a contar, não. Pronto, é férias, estou aqui agora a reunir as energias que faltam para o resto do semestre e pronto, vamos aqui também descomprimir e falar aqui sobre este filme, também para não demorar muito mais tempo. Se calhar fazemos aqui uma sinopse para a malta, vocês estão-nos aí a ver, vamos falar com certeza com spoilers. O filme saiu quinta-feira passada, este podcast estará no ar, João, se calhar quinta-feira, portanto é uma semana, a malta já está preparada. Yeah. Vamos falar sem spoilers. Pronto. É só para ficarem avisados e vamos descarregar à força toda no filme.
Animais Fantásticos 3, Os Segredos de Dumbledore. Penso que seja esse o nome em português. Monstros Fantásticos, ok. Animais Fantásticos é no Brasil, não é?
Yeah.
Deve ser. Epá, o filme é sequela lá do Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald. É o terceiro filme desta franquia prequela aos filmes do Harry Potter, deste Wizarding World. Ele retoma a história do Newt e do seu grupo de amigos, que desta vez são formam uma equipa através do Dumbledore para tentarem derrotar o grande bruxo Grindelwald, que está neste momento a tentar assumir o poder do ministro ou do
Ministério Internacional.
Bruxo internacional, pá.
Para pôr em prática o seu plano maquiavélico.
É mesmo sobre isso.
Ao literar por completo todos os muggles.
Efetivamente, se o filme conta mesmo essa história e se ele tenta contar uma data de outras coisas ou se chega a algum ponto, eu acho que não. E pronto, trazemos mais uma vez, só para continuar aqui a dar este resumo. O filme mais uma vez é realizado pelo David Yates, que já está a realizar estes filmes, já é, penso, o sétimo filme. Certo.
Ele não fez.
Ele realizou os últimos 4 filmes de Harry Potter. E este é o terceiro filme nesta franquia, portanto é o sétimo filme. 7 filmes que este homem já realizou dentro deste universo. E a única diferença, se calhar, dentro da equipa criativa desta vez é que, a par da J.K. Rowling no roteiro, temos a volta do Steve Kloves, que adaptou todos os livros do Harry Potter para a forma visual lá na franquia anterior. Portanto, António, é assim, se calhar vou-te perguntar primeiro a ti quais é que são os teus primeiros pontos, o que é que tens a apontar a este filme.
João, eu acho que o próprio plano do filme, o objetivo do filme, acaba por ser corrompido num primeiro momento, que é, a partir do momento em que tu tens como objetivo do filme criar-se um plano para derrotar o Grindelwald, e o plano ser não haver plano nenhum, porque precisamente, magicamente, o Grindelwald consegue prever o futuro, e para confundir o vilão, as coisas tornam-se um bocado deambulatórias e o filme acaba por se esfumar nessa tentativa de tentar abordar muitas coisas e não abordar coisa nenhuma, porque eu acho que é uma confusão tremenda. Eu, quando estava no cinema, pronto, claro que é o Harry Potter, tens ali a volta da magia, mas é um filme que é muito escasso, é muito superficial, não há rigor, e o filme até tem uma abordagem ao início, tem ali um confronto de ideias entre o Dumbledore e o Grindelwald, traz ali também um bom ator, que é o Mads Mikkelsen, vem substituir o Johnny Depp, mas que que há ali um confronto interessante no início do filme, e a estética do filme também aponta para uma abordagem mais realista, mais sólida e concisa. Mas não, João, e ao longo do filme acaba tudo por se tornar muito, muito, muito desvanecido, porque não há aqui um material sólido que consiga ancorar esta história, esta magnitude de história, porque estamos a falar dos dois maiores fantasias do mundo, e no meio temos monstros fantásticos, um contraste de tons brutal, o Newt, que é uma personagem até interessante, mas que já não tem propósito para aqui estar, e é isto que eu acho do filme. Acho que é uma confusão completa, personagens que vão de ponto A a ponto B, de ponto B a ponto C, mas sem ter um real propósito, e nós já falámos disso, e é isto que mais assombra os dias dos fãs de Harry Potter, é que ao fim de três filmes não vêem um desenvolvimento contínuo de uma história e não vêem também uma perspectiva de futuro que seja recompensadora, não é? Eu acho que é um bocado isso que se passa aqui, é tu veres muito mas não veres nada ao mesmo tempo, e é isso não, que me assusta, é porque ao fim de três filmes nós não temos um objetivo claro, e não, eu não gostei nada deste filme, nada.
António, vou dizer o seguinte, eu, em relação à saga Animais Fantásticos, eu gosto muito do primeiro filme, muito, no sentido que percebo que não seja um filme excelente.
Claro.
Tem bastantes, não diria falhas, mas se calhar, pronto, não tem a mesma energia, não tem o mesmo, a mesma genica que os filmes de Harry Potter tinham. Mas, acima de tudo, eu acho que ele traz uma premissa simples, e ao abordar uma premissa simples com personagens que não têm tanto a ver com uma guerra bruxa ou com aquilo que está a passar-se no panorama geral do mundo bruxo, ele traz uma história que, apesar de ser pequena, é engraçada, é jovial, tu sais do cinema com um sorriso na cara, e que podia ter gerado uma pequena trilogia de filmes, claro, simples, mas castiços, estás a ver? E que se calhar tinham feito mais sucesso do que a saga atual. Tendo ido de encontro ao segundo filme, eu vi o segundo filme duas vezes no cinema, não porque gostei dele, mas porque eu, como fã estúpido, comprei dois bilhetes de seguida porque queria ir ver o filme na estreia. Ninguém queria ir ver comigo à meia-noite na altura, porque era boa da tarde, e depois no dia a seguir fui ver com os meus amigos, e quase que desliguei do filme no dia seguinte, porque é simplesmente um filme que tem demasiados ingredientes na mesma sopa e que acaba por explodir assim em demasiadas coisas que ao fim e ao cabo não levam a nada, mas que, porém, pelo menos na minha opinião, têm algum propósito ou apresentam algo novo que este terceiro filme não faz. Este terceiro filme, ele, além de ter o visual menos interessante de qualquer outro filme da saga do Mundo Bruxo, ele pega-te em determinadas personagens como o Newt e o seu grupo de amigos, que pouco ou nada têm a ver com a história do Dumbledore, que tem o nome no título do filme e que, mais uma vez, é quase deixado de lado. Ele parece no início do filme que vai ter muito mais presença, e ele até tem mais presença do que no filme anterior, é verdade, mas a presença que ele tem é estar lá para simplesmente conseguir movimentar a trama até o final do filme. Tu não consegues ter um acesso sentimental ao Dumbledore, que até tem uma cena que, se fosse bem realizada ali no meio do filme, ali no segundo ato, era uma cena para tu ficares ali, sei lá, no chão, estás a perceber? E eles dizem de segredos de Dumbledore. Claro. Segredos que, muito honestamente, tu, como fã dos livros que eu sou, e se calhar eu não devia ter esperado saber nada de novo, porque, muito honestamente, quando tu vais a um filme de Harry Potter e já leste os livros, tu já tens um background. Mas há ali uma cena no último livro que, se não tivesse sido cortada do último filme de Harry Potter, este já filme não tinha quase plot twist nenhum, já se sabia.
Não, ou João, seja, e a própria proposta de segredo, propósito. E a própria proposta de segredo é revelada como um diálogo normal, banalíssimo, que as pessoas falam e o segredo é revelado. Não há segredo precisamente nenhum, é simplesmente uma jogada de marketing para aparecer o nome do Dumbledore ali para vender bilhetes, eu acho.
O que é a mesma coisa que do filme anterior, que eles dizem de crimes de Grindelwald, mas os únicos crimes que tu vês são dos seguidores do Grindelwald e não do Grindelwald em si. E depois neste filme as pessoas dizem, nós vimos-te lá no final do segundo filme a matar pessoas. Ele matou quem? Ele só fez um círculo de fogo. Claro. E as pessoas, pronto, passaram um círculo de fogo, não fez absolutamente nada, o crime dele foi falar.
João, o pior de tudo é que tu, quando acabas o filme, tu não percebes bem, à semelhança do seu antecessor, para que é que serviu a história, o que é que o filme foi realmente. É complicado mesmo trilhar este caminho, não se percebe. Eu fico indignado porque nós nos filmes do Harry Potter, pronto, a J.K. Rowling era a escritora dos livros e depois os livros eram adaptados para filmes, e nós tínhamos aquele sentimento que havia muita matéria, havia muita riqueza do mundo e por vezes havia muito, demasiada riqueza que nas telas tinha que ficar alguma coisa de fora. Aqui acontece precisamente o contrário, parece que não há conteúdo e têm que encher o filme todo com cenas bobas, escassas e não há rigor, não há materialidade daquele mundo, é tudo muito superficial. João, nós falámos nisto em off, o pessoal que realiza o filme, o pessoal que está envolvido no projeto é todo igual, mas parece que não tem o mesmo nível de compromisso. Os set pieces são fracos, não parecem reais, o tom do filme é completamente descoordenado, o design, a própria proposta dos guarda-fatos não gosto de nada, é tudo cores muito vivas, depois cores muito desligadas, não faz sentido. Eu estou mesmo aborrecido com este filme.
não, sem dúvida, António. Eu cheguei ao final do segundo ato deste filme, no qual as personagens vão para fazerem esta missão que Dumbledore lhes entregou. Chegas ao final do segundo ato e as próprias personagens dizem ao Dumbledore: eu sinto que isto não levou a nada, porque de facto não leva. Nós estamos a falar de quase duas ou três missões que uma delas é deixada de lado até ao terceiro ato, e depois tem lá um plot twist lá com o irmão da Lestrange, que não faz sentido nenhum. O gajo fica sem memória, mas depois afinal tem memória e nada te é explicado. A cena que se passa lá no Ministério da Magia alemão, peço imensa desculpa, mas não se percebe nada do que está a passar lá dentro.
Não se percebe. O Grindelwald era culpabilizado por inúmeros crimes, do nada vê os seus crimes despenalizados, não há contestação sequer da camada popular, das pessoas que estão lá. É um filme completamente desorganizado, quer dizer, não, as pessoas são burras, estão naquele universo, não...
E de soluções muito fáceis. Sim, e depois os gajos até tentam chegar lá, pôr a música do Harry Potter, vão para Hogwarts, põem as bandas sonoras, vão para o Room of Requirement. Nada tem efeito. É quase como se eu estivesse a ver uma versão em terceira mão daquilo que é o Harry Potter que tu tinhas antes, percebes? Eu quase que tentei escrever uma crítica sobre isto em que disse que era quase como se tu aquecesse um hambúrguer do McDonald's no terceiro dia. Porque, muito honestamente, a própria Hogwarts que tu vês nos filmes anteriores, aquilo parece de sair de um videojogo.
Parece um lugar desmaterializado.
A realeza, a textura, o contraste, tudo. Os cenários parecem todos feitos em computador. E eu sei que os cenários existem. Eu estive nos estúdios do Harry Potter, a exposição aqui em Londres, o cenário está lá, entendes? Ou seja, nota-se aqui, tal como tu disseste, que a equipa ou não tem o mesmo empenho. Não sei se é por causa de ter sido filmado na pandemia, que muita da cinematografia deste filme é em planos fechados. Lembra um bocadinho aquela técnica própria que nós falámos lá quando foi o Homem-Aranha No Way Home, que está tudo assim muito fechado nas caras.
Planos
que
muito fechados, sim.
Filmaram em vezes diferentes, estás a ver? Mano, e depois, se a história não é boa e o visual não é bom, tu pegas assim num filme que é...
João, e o pior de tudo é que, à semelhança do segundo, o início é impactante. É um início realista, com uma pegada assim mais pé no chão, e que ao longo do filme acaba por ser completamente desvirtualizada. Não faz sentido. A primeira cena do filme é extremamente satisfatória. Satisfatória não, aquilo é terrível o que acontece, mas aquele bicho que prevê o futuro, aquele monstro, eu não sei o nome. A maneira como a mãe deles morre é impactante, e tu sentes-te relacionado emocionalmente com o próprio Newt Scamander, que sentes-te mais emocionado naquele início de filme, naqueles primeiros 10 minutos, do que no resto do filme todo. Isso é de veras preocupante. E não é só isso, João, é que também ao longo do filme, e isto é consequente de uma má direção e de uma má coordenação entre a malta toda da Warner, é que tu estás a quebrar. Neste filme quebras protocolos que tu instituíste no próprio Harry Potter e que te faziam ser fã. É pessoas que morrem, não é pessoas, mas são bichos que morrem e depois voltam à vida. É personagens que não fazem sentido estar ali no mundo mágico, pessoas que aparatam e disparatam em sítios completamente que não podem fazer aquilo. Não faz sentido, não faz sentido.
E é que depois as pessoas podem virar-se para mim e dizer assim: mas é magia, tu podes tipo esquecer um bocadinho as regras. Mas a verdade é que os filmes anteriores, eles eram tão bons, porque além de terem personagens extremamente cativantes e com tempo e que eram bem trabalhadas, ao fim e ao cabo, as regras do mundo, elas, tal como tu já me disseste também, off, elas desenvolviam-se filme para filme, eram camadas com camadas, e acabavas por ter uma ótima noção de como funciona o mundo bruxo em geral, entendes?
Exatamente.
E uma coisa muito boa de Harry Potter, que de certa forma foi essencial, a meu ver, para que este filme funcionasse, é que, opa, eles tinham muitas personagens, mas a verdade é que eles só tinham três assim mesmo, claro, mesmo de início. E este filme, ele tem um grupo de seis personagens e querem-me dar espaço a cada uma e depois ainda dar espaço ao Dumbledore, dar espaço ao Aberforth, dar espaço ao Grindelwald. Isto não é Game of Thrones, que tu tens 10 episódios por temporada para desenvolver toda a gente. Isto é um filme de 2 horas.
João, e aquilo que tu disseste sintetiza tudo. É que, pronto, os guionistas de antes tinham um argumento, faziam filmes que, ao longo de cada filme, o universo expandia. Expandia, mas de uma maneira proporcional, não era? Está aqui tudo posto e faz o que se bem entender e o que apetecer e, olha, é tudo jogado na tela e nós temos que consumir tudo. Não, de filme a filme nós entendíamos os procedimentos do mundo e as regras que havia. Aqui não, aqui é uma completa deliberação, é uma alucinação completa que eu, rigorosamente, parecia um filme de fantasia do mais murcão que existe. Desculpa, são estes os termos.
Não, é verdade. Mesmo as cenas de ação para mim não foram muito interessantes, porque não têm o mesmo vigor que tinha antes. Eu disse isto, eu vi um featurette deste filme em que os artistas de efeitos visuais e de coreografia estavam a dizer que aquilo que eles almejam é bater a cena ao lado do Dumbledore contra o Voldemort na Ordem da Fênix. Não chegam nem perto. Não. Mas tipo, nem perto. Agora o Dumbledore, ele consegue entrar numa
outra dimensão, tipo de outros... Não faz sentido. Mas nós estamos... É isso, João. Mas nós estamos no mundo da Marvel ou estamos no mundo do Harry Potter? Desde quando é que uma ação não tem uma consequência? E é isto que parece que acontece nestes filmes. É que há ações brutais, num escopo gigante, que depois não reverberam para o mundo real. Isso é muito verdade, para o impacto que tem no final da história.
Acaba essa cena do Dumbledore e do Credence e eles saem desse plano astral, eles estão lá à frente de uma data de Muggles que devem ter visto boa parte daquilo quando eles entraram, né? Mano, e depois aquilo não tem consequências nenhumas. Tu lá no Harry Potter, o Harry faz um expecto patrono, um patronos, que é tipo uma cena bué pequenita. Exato. Porque foi atacado num túnel que ninguém vê e ele é logo mandado para o Ministério da Magia inglês. Tipo, sei lá, acaba por haver uma falta de consistência entre cada um destes franchises, percebes? E acaba por perceber a mim mesmo. Eu nunca digo que as coisas são ou não são canónicas, porque ao fim e ao cabo ele é feito pela escritora.
Claro que sim.
É canónico, queiras ou não queiras. Mas a meu ver, parece que são quase dois universos diferentes. Estás a perceber?
João, e a proposta do filme também é diferente, não é? Nós estamos ali no Harry Potter, estamos no mundo mágico, as pessoas estão a começar a iniciar a sua magia. Pronto, aqui já estamos num mundo adulto em que as pessoas já utilizam magia para tudo e para nada. A proposta é interessante que eles apresentam, uma proposta diferente. E tu, como disseste, o primeiro filme consegue ser bom porque tem ali um espírito autónomo, ali uma mensagem também que é paulatina, mas é uma mensagem que é clara, que é há ali uma sensibilização para nós prezarmos aquilo que é bom na natureza e são as espécies ameaçadas. Aqui já é o folclore imenso. Que não se percebe.
São coisas a mais.
Pronto, e João,
são coisas a mais.
E a base do filme é baseado numa eleição política. Há aqui um engajo político que tentam criar para o fã ou para o espectador que não se percebe o que é que acontece. Ao início há uma eleição que vai eleger o ministro internacional da magia. E depois no final já não há uma eleição coisa nenhuma, é o bicho que simplesmente decide. Porque ele faz a VN e tal, não faz sentido. Não faz sentido. Pessoas entram naquela eleição e a eleição tem que ser no Tibete, no ponto mais mágico do mundo. Eu não gosto de nenhuma decisão criativa neste filme. Eu estou muito amargo. Saí da sessão frustrado.
Opa, António, olha, eu não sei o que é que vai sair daqui. Eu nem sei se eles arrecadam o suficiente para conseguirem fazer uma sequela. A verdade é que... Opa, o Sonic está nos cinemas, o Sonic está com boas críticas, parece um filme muito mais divertido do que o Animais Fantásticos e eu acho que vai arrasar por completo este filme.
João, diz-me só uma coisa.
Vai acabar por...
Diz-me só uma coisa, o que é que tu achaste da inserção do Mads Mikkelsen em detrimento do Johnny Depp? Eu tenho uma perspectiva pessoal acerca desta ação.
Epá, é assim, eu polémicas à parte, eu gosto muito do Johnny Depp, pronto. Digo assim o seguinte: o Mads Mikkelsen é um ator excelente. Tipo, ele entrou em filmes que deu performances que, muito honestamente, ele tem um filme chamado, como é que se chama, The Hunt. Ainda não vi o Another Round, mas o The Hunt é brutal. O gajo dá um show de atuação, ele é um excelente ator e ele aqui está muito bem, tem presença, mas a verdade é que nos filmes anteriores, apesar do visual ser um bocadinho estranho, o Johnny Depp tinha mais personalidade, eu acho, com Grindelwald, e eu acho que a cena final do filme anterior é mais interessante do que as cenas neste filme.
João, eu achei preocupadamente presunçoso não haver qualquer trajeto ou tentativa de nos fazer lembrar do Grindelwald antigo. É que não há nenhum mecanismo feito pelo Johnny Depp, e o Johnny Depp integrou só como é que se diz? Está-me a dar uma branca do caraças.
Entregou-se ao papel
de uma maneira viva. Ele tinha próprios mecanismos que ele fazia para atuar. Epá, e o Mads Mikkelsen não pegou em nada. Está completamente no automático. Ele é um bom ator, tem sempre a presença dele. E eu acho que ele até faz uma relação melhor com o Jude Law do que o Johnny Depp. Mas é muito menos energético.
Epá, mas isso... Isso é um bocadinho injusto a gente até comparar, claro, porque eles não tiveram.
Mas eu estou a falar do tom dos atores, estás a ver? O Jude Law é uma pessoa mais serena, mais calma, assim como o Mads Mikkelsen é. Mas pronto, não houve uma tentativa também, pelo menos, de fazer um jogo de equilíbrio entre esta substituição. Parece personagens completamente diferentes.
Não, é verdade. Isso é verdade. E eu, pessoalmente, prefiro a versão anterior.
Até porque o argumento da versão anterior era mais aliciante. Este tem mais tipo rancor, é mais odioso, não tem aquela perspectiva sagaz de dizer ah, nós contamos com os Muggles, mas eu odeio. Exato. Eu acho
era mais carismático. Ele era mais carismático. Sim. Opa, não sei, António. Eu tal como te digo, nem sei se eles vão conseguir fazer mais. Se não conseguirem fazer mais, pelo menos terminaram numa parte em que pronto.
Abre espaço. Eles pelo menos abrem espaço para o futuro. Sim.
Ah, e eu esqueci-me de falar da porcaria do Pacto de Sangue. O Pacto de Sangue, eles passam um segundo filme inteiro a dizer: ah, eu não posso mexer contra o Grindelwald. Não posso mexer, faz uma equipa para fazer isto. No segundo filme faz outra equipa para tentar mexer contra o Grindelwald, para chegar no final do filme e defrontar o Grindelwald e quebrar o pacto. Era assim tão simples, mano. Quebrar o pacto assim de um momento para o outro. É esse tipo de coisas que tornam a história tão... pá, tão frágil.
É
tão,
muito facilitado.
Tão, tão fácil, estás a perceber?
E a inclusão ainda de tramas que já não fazem sentido estar ali, como o Jacob, eu percebo que é um alívio cómico e funciona, faz-te rir, mas não faz sentido estar ali, e estamos a falar também do Newt ainda não houve uma passagem de bastão, há dois filmes que o protagonista tem que ser claramente o Dumbledore e o Grindelwald, e esta passagem de bastão eu acho que ainda não foi feita. Houve ali ressonâncias no final do filme, de uma despedida, pelo menos a mim pareceu-me. Eu acho que aquilo era a despedida do Newt, mas, francamente, três filmes...
Efetivamente, se tu fores ao IMDb, diz Animais Fantásticos 4 e Animais Fantásticos 5.
Pois. É verdade.
Vais chamar Animais Fantásticos e não vais ter o Newt. Agora, a questão aqui é, os próximos Animais Fantásticos vão ter o Dumbledore e o Grindelwald, ou isso vão ser filmes à parte?
Pois é.
Eu não sei, eu acho que eles não vão ter um bom box office, na minha opinião.
Não.
Porém, também disse isto aos meus amigos no outro dia. É aquele tipo de saga que não importa muito não ter um bom box office, porque eles têm milhões,
claro.
Milhões em merchandising, milhões em vai sair este ano o videojogo, vai arrecadar imenso, têm milhões todos os dias com os livros. Não é daqui a 2 anos que tem outro filme, é daqui a 5, sobre outra coisa qualquer. E é um franchise que acaba por não morrer.
João, eu percebo isso tudo, mas nós também, com esta cadência rítmica que a história está a evoluir, também chegamos ao quinto filme e ainda não evoluiu nada.
Não, concordo.
Porque a proposta era acabarmos quase ali na ascensão do Voldemort, e eu francamente eu não consigo ver como é que no último filme haja a ascensão do Voldemort, ou pelo menos ali já quando o Harry nasce. Não acredito que isso aconteça.
Tanta coisa interessante que se podia fazer neste mundo, pá, e acaba por estar a ser tudo um bocadinho mal aproveitado.
Concordo.
É pena,
concordo.
Dá pena, porque é um universo extremamente rico.
Pronto. Sim. E a proposta de veres uma coisa nova, não é? Diferente de Hogwarts ou de Londres, porque o Harry Potter era um mundo autocontido, mas parecia completamente suficiente. As coisas floresciam, encantavam, era um mundo pequeno, mas expandia-se aos nossos olhos, e esta magia não está a acontecer, João. É uma magia que não acontece, e cada vez há mais recursos, cada vez há mais dinheiro, cada vez há mais pessoas a trabalhar nos projetos, mas falta a criatividade, falta a imaginação, falta um argumento suficiente, falta guionistas, falta trabalho, falta dedicação e falta também uma coerência que, francamente, as pessoas deram por garantida e não está a conseguir ser solucionada.
Enfim.
Enfim, amigo. É o que acontece. Acontece? Olha.
Enfim. Olha, António, vamos proceder às nossas notas.
Vamos lá. Começa tu.
Eu vou-lhe dar... A gente dá metades ou só dá números 6? Eu já não me lembro.
Dá metades, números 6, é como quiseres. Até podes dar decimais. Até milésimais podes dar.
Olha, eu estou tão desolido com esta cena que eu não... Eu, já que a gente não fez crítica dos filmes anteriores, eu vou dar nota aos filmes anteriores, okay. Também pode ser?
Pode ser, claro.
Bom, eu ao primeiro filme dou-lhe um 7 em 10. Acho que é um filme sólido. Uhum. Ao segundo filme eu dou-lhe um 4 em 10. Eu a este filme dou-lhe um 2,5 em 10. Eu acho este o pior filme dos três. Okay. Bom,
pronto, então eu vou fazer...
Tem muito pouco que se salva, muito pouco que se salva.
É verdade. Eu vou fazer também uma retrospectiva, então. Eu, ao primeiro filme, eu quando fui ao cinema, eu já saí desiludido, mas revendo, eu acho que a proposta cumpre. E é um filme independente, como tu disseste logo no início do programa. Por isso eu vou dar também um 7 em 10. E gosto da proposta mesmo, da mensagem, que é nós preservarmos aquilo que está em extinção e também começarmos a conectar-nos mais com este nosso planeta. E o Newt Scamander traz essa reviravolta e uma nova versão do... Pronto, do mundo de Harry Potter, no fundo. Ao segundo filme, eu não sei se gosto mais, gosto menos deste ou do anterior, por isso eu vou dar um 4. Um 4 em 10. Acho que o filme é demasiado esquemático e os personagens estão sempre a flutuar, estão sempre a aparatar e a desaparatar e parece que não há ligações entre as cenas. Eu acho que neste filme isso foi mais ou menos solucionado. Mas, pronto, 4 em 10, aos crimes de Grindelwald e aos créditos de Dumbledore. Eu vou dar um 4 em 10. Eu vou manter, pode ser que com o futuro ainda me desiluda mais. Mas justamente, João, é a nota mais fraquinha que nós tivemos que dar no programa. E acho que nunca descascámos tanto num filme aqui para os nossos ouvintes.
Acho que não. Acho que também este foi um descarrego quase.
Claro.
Aqui no filme. Mas olha, malta, assim, melhores filmes virão.
Virão. E até porque neste mês temos aí um filme bombástico, assim, promete também ser bom.
Eu quero imenso ver, mano. Quero muito ver isso. Enfim, mano, olha, foi um prazer mais uma vez.
Foi um prazer,
nós somos grandes fãs de Harry Potter, temos pena que o filme seja desta forma, mas pronto, tal como a gente disse, melhores filmes virão.
É isso.
Digam-nos o que acharam nos comentários, digam-nos se gostaram dos Credos de Grindelwald, se não gostaram de Grindelwald, de Dumbledore, a gente já nem sabe como definir. Digam-nos se gostaram, partilhem os nossos vídeos ou acompanhem-nos lá nos nossos
mandem-nos mensagens, pá, mandem-nos mensagens, gostamos de vos ouvir.
E digam o que acharam.
Vamos, João, tu estás aí com a tua varinha, não é? É para fazer um Obliviatezinho ao filme. Então vamos lá.
Obliviate ao Secretos de Dumbledore.
Abraço, malta.
Solta o DJ. You make a wish, you cast a spell, you hope an angel rings a bell, you find yourself still in love with love. You pulled the petals from the stem, you pray that you'll be her and him. You hope for some sweet message from above. How did you come down from heaven? I'm glad that you came down from heaven. Did you tumble down? Did you hit the ground? How did you get here, my dear? It isn't very clear, my dear. When your hand meets mine, it is so divine, my dear. Love can heal the sting of pain, purify just like the rain. Wash your tears away and dry them in the sun. How did you get here?
It isn't very clear, my dear. When your lips meet mine, it is so divine, and I'm in heaven. Can heal the sting of pain, purified just like the rain. Wash your tears away, dry them in the sun. How did you get here, my dear? Isn't very clear, my dear. But when your lips meet mine, it is so divine, and I'm in heaven. Mm-hmm. Yes, I'm in heaven. Mm-hmm. Yes, I'm in heaven. Mm-hmm. Yes, I'm in heaven.